Olá, você está no podcast do blog do Paulinho. Hoje é dia 13 de fevereiro de 2019. E vamos começar hoje já com uma bomba, hein? Uma bomba do Corinthians. Para variar, coisa errada, né? Coisa errada acontecendo no Parque São Jorge. Sob absoluta nebulosidade, os conselheiros do clube não sabem disso. Vão ficar sabendo agora aqui pelo podcast. E quem já leu o blog do Paulinho logo pela manhã tomou conhecimento, inclusive com acesso a ampla documentação. Depois que você escutar esse podcast, entre no blog do paulinho.com.br e você poderá conferir com calma todos os documentos que embasam este relato. Bom, o Corinthians indicou uma nova gestora para o Arena Fundo, né? O Arena Fundo é quem cuida das contas do estádio de Itaquera. Aliás, uma empresa com amplo histórico de corrupção. A própria Odebrecht, que nós sabemos não é nada santa, tem resistido à mudança. Essa empresa, a nova, né, a indicada, a tal de Planner, nós já vamos falar sobre ela, ela é acusada, entre diversos crimes, de ser laranja do doleiro Alberto Youssef no repasse de dinheiro à OAS para utilização nas obras do edifício Solares, famoso aquele em que está localizado o triplex que a justiça atribui ao ex-presidente Lula. Bom, vamos contar a história aqui. No dia 25 de outubro de 2018, alguns meses atrás, o Arena Fundo, que é o gestor do estádio de Itaquera, realizou uma assembleia extraordinária, tendo como objetivo trocar dois fornecedores do estádio. A Tejofran, que realizava a manutenção predial, pela Marsev, que é uma notícia que já foi divulgada naquela própria época pela mídia, e a Planner. A Planner entraria, Planner Corretora de Valores S.A., entraria no lugar da BRL Trust, famosíssima, né? Que, aliás, havia anunciado que ia sair do fundo há um ano e meio atrás, mas ainda permanece, e nós vamos contar por quê. Ambas as empresas, a Planner e a Marsev, foram indicadas pelo Corinthians, através do primeiro-ministro Luiz Paulo Rosenberg, que é quem manda no clube lá na ausência do André Sanches, ou com a anuência do André Sanches. Desde então, apesar de ratificada nessa assembleia, a troca da BRL pela Planner não foi efetivada. O último balanço da Arena, por exemplo, revelado em janeiro de 2019, ainda contém a indicação da BRL como responsável pelo fundo. Tudo isso está acontecendo porque existe a necessidade, expressada no item C da ata da Assembleia, de que o Departamento de Compliance da Odebrecht aprove a mudança. O Compliance é aquele departamento que investiga a possibilidade de corrupção. A Odebrecht, que é possuidora da cota mezanino do fundo, ou seja, tem poder de veto. Até o momento, a Odebrecht não se pronunciou sobre a troca. Diz aqui, textualmente, o item C desta ata. Fica aprovada a substituição da BRL Trust, atual administradora gestora, pela Planner, para os serviços de administração e gestão. Foram trazidas duas propostas que ninguém viu, na verdade, né? Sendo definido pelos cotistas a contratação da Planner condicionada à aprovação do compliance da Odebrecht, que deverá encaminhar e-mail ao atual administrador após a conclusão da análise interna. Agora, observando o histórico da Planner, nós começamos a entender as razões da cautela da Odebrecht, que após tantos escândalos em que se envolveu, tem procurado, com até prudência, evitar confusões desnecessárias. Para você ver, em março de 2018, a Planner foi denunciada pela Comissão de Valores Mobiliários e teve que assinar um termo de compromisso no processo administrativo sancionador, tem aqui a numeração no blog do Paulinho, com pagamento de R$100 mil de multa após reconhecer ter participado de um ilícito financeiro conhecido como spoofing, resultando em diversos investidores prejudicados. Spoofing é quando o operador de mercado busca atrair contrapartes para a compra ou a venda pretendida. Ao mesmo tempo que quer vender um ativo, por exemplo, ele lança uma proposta vultuosa de compra do mesmo ativo. E ao mesmo tempo, evidentemente, uma das propostas de compra ou de venda é usada apenas para maquiar a operação. Os papéis manipulados pela Planner neste processo foram da Vale e também da Petrobras. Nesse mesmo delito e noutros coligados, a Planner e seus sócios já haviam recebido punição da BSM, que é um órgão da Bolsa de Valores, que investiga infrações cometidas no mercado de ações. Mas a Planner tem problemas ainda mais graves do que esses para resolver. Olha o histórico dessa empresa, hein? Relatório da Operação Greenfield da Polícia Federal, que é um desdobramento da Operação Lava Jato, realizado pelo Ministério Público Federal, aponta a corretora como partícipe de organização criminosa que teria desviado 8 bilhões de reais de fundos de pensão, bancos públicos e estatais. As investigações seguem em curso. A própria Lava Jato investiga a Planner, também sob acusação de ser laranja do doleiro Alberto Youssef no repasse de dinheiro ao AES para utilização nas obras do edifício Solares, em que está localizado o triplex do ex-presidente Lula. 3,2 milhões teria sido a quantia repassada. Recentemente, em setembro de 2018, a CVM suspendeu as atividades do Fundo Imobiliário Mérito, administrado também pela Planner. E tem mais, hein? A Planner figura também em listagem da Receita Federal de devedores ativos que financiaram campanha de políticos, no caso, né, o ex-deputado federal Pedro Eugênio, do PT de Pernambuco, que já faleceu. Olha, a grande dúvida diante desse histórico assombroso da Planner é saber quais razões levaram o Corinthians, que tem em Luiz Paulo Rosenberg um especialista em mercado financeiro, tanto em operações como também em levar punições, a concordar, né, com a contratação dessa empresa, indicar essa empresa, que nem mesmo a Odebrecht, que é ligada historicamente à corrupção, teve coragem ainda de aceitar. Olha, esse contrato do Corinthians para a construção do estádio com a Odebrecht, com o fundo, com a Caixa, seja lá com quem for, cada vez mais se torna perigoso para o clube. Cada vez mais complica o Corinthians. O Corinthians, que já está devendo os tubos, não consegue acertar a pendência, não consegue sequer diminuir os valores que tem que pagar. Todo o dinheiro das rendas do Corinthians está sendo repassado para o fundo e amortizado com juros de empréstimos do próprio fundo para o Corinthians. Quer dizer, a situação do Corinthians é muito grave. E a gente observa aqui, com a indicação de uma empresa nitidamente desleal, nitidamente fora da lei, que o objetivo dos dirigentes parece que não é resolver o assunto. Parece que é resolver a vida deles próprios. A vida deles próprios. É realmente lamentável a situação do Corinthians na mão do mesmo grupo, né, há 12 anos, chamado Renovação e Transparência, em que a grande maioria dos diretores entrou no Corinthians pobre e, mesmo tantos anos sem receber salários, enquanto o Corinthians tinha sua situação financeira ficando difícil a cada dia, essa gente conseguiu ter grande crescimento de patrimônio. Vai explicar, né? Outro assunto relevante que o blog do Paulinho tocou no dia de hoje é a questão das milícias, né, do comportamento policial, principalmente agora no governo Bolsonaro, que sempre apoiou o Estado miliciano, que sempre apoiou essa ação criminosa de policiais civis e PMs que se travestem de bandidos, para alguns para enriquecer, né, aliás, a grande maioria para enriquecer, outros dizendo que estão defendendo a população e transformam-se em justiceiros, né, em verdadeiros esquadrões da morte. Tempos atrás, uma equipe de reportagem do jornal O Dia, do Rio de Janeiro, repórter, cinegrafista e motorista, foi torturada pelo período de 7 horas seguidas por milicianos que dão as cartas na favela de Matã, no bairro do Realengo. Choques elétricos, socos e pontapés foram desferidos. O repórter chegou a ser submetido, inclusive, a uma sessão de roleta russa, em que 2 tiros foram disparados próximos ao seu ouvido, mas, por sorte, encontraram a parte vazia do tambor, livrando-o da morte, né? A milícia, em regra, é formada por policiais que controlam, sob opressão, criminosos menores, com o objetivo de preencher seus próprios bolsos. Por vezes, atuam também à la carte, né? Contratados como pistoleiros, cobradores, justiceiros, entre os mais diversos ofícios possíveis, todos a serviço de empresários, políticos, criminosos, cheio da grana e demais deploráveis. Engana-se quem pensa que somente o Rio de Janeiro estaria dominado por essas quadrilhas de marginais com distintivos. Todas as cidades do país sofrem com um problema que é muito pouco divulgado pela mídia, muito por conta do temor, né, de represálias, como as sofridas pelos jornalistas do jornal O Dia. Em 2009, por exemplo, alguns policiais foram até o meu apartamento, começaram a esmurrar a porta, e eu, durante esse período em que eles estavam tentando forçar a porta, liguei para a Polícia Militar, e a Polícia Militar, quando chegou, fez um grande barulho, o que acabou espantando esses caras saíram correndo, e foi até depois noticiado em vários jornais, inclusive no Diário de São Paulo, na coluna do Wagner Vilaron. Meses depois, outros policiais civis entraram numa cantina aqui em São Paulo, famosa no bairro do Brás, a cantina do Didio, em que eu estava jantando num encontro da Confraria do Churumelas, que é formada em grande parte por conselheiros do Corinthians. Eles entraram, me deram voz de prisão, foi um grande constrangimento, sem apresentar qualquer justificativa ou documento para essa operação. Por sorte, entre os conselheiros do Corinthians estava a advogada Miriam Atier, que acabou se contrapondo na situação contra os policiais, questionou o que estava acontecendo e, como eles não tinham nenhuma desculpa e nenhuma resposta para dar para ela, saíram de fininho pela porta da cantina Didio e sumiram. Quer dizer, imagina o que eles não estavam querendo aprontar, né? Depois, em 2015 e em 2018, em episódios que resultaram nas minhas arbitrárias prisões, segundo informações dos próprios policiais, eles cumpriam ordens de dirigentes esportivos, desembargadores a eles coligados, né? E demais poderosos que financiavam as campanas, não só as que eu sofri, mas também campanas em meus familiares. Uma aberração, né? Eu tenho prova, e vou publicar nos próximos dias, prova documental de que eu fui pesquisado indevidamente, ilegalmente, durante o período de 1 ano, em mais de 200 oportunidades, em diversos terminais de delegacias, do próprio Tribunal de Justiça de São Paulo. Se antes, diante da contrariedade da sociedade e do governo, os milicianos atuavam às sombras, desde o início de 2019, acolhidos e defendidos há anos pela família Bolsonaro, inclusive pelo presidente, né, tendem, claro, a usar mais. Por isso que a solução, diante da falta de perspectivas melhores, é que a imprensa se una para noticiar a atuação dessa gente e cobrar punições duras, não apenas aos policiais travestidos de bandidos, mas também a quem os financia, acoberta ou omite-se diante de seus crimes. Se a imprensa não ficar de olho, se a imprensa se calar diante desse absurdo, todos nós poderemos ser vítima algum dia. No último dia 4, a 16ª Vara de Fazenda Pública concedeu ao São Paulo liminar em mandado de segurança, objetivando assegurar a liberação para concessão de certidão negativa com efeitos de positiva, que é necessária, né, para que o clube pudesse realizar negócios com o governo, empréstimo, essas coisas. A Prefeitura de São Paulo havia impedido essas liberações por conta de dívidas do clube de ISS, falava-se em quase 100 milhões, né, quase 100 milhões de pendências, e também em 5 IPTUs, 2014, 15, 16, 17 e 18. O clube acertou o ISS e comprovou que as pendências do IPTU estavam sub judice, ou seja, as ações ainda tramitavam no judiciário. Por conta disso, a defesa do São Paulo alega que o clube teria direito à isenção do IPTU, mas a prefeitura segue cobrando por achar que o São Paulo, diferentemente do que prevê a lei de gratuidade, possui fins lucrativos. Por hora, o São Paulo conseguiu a certidão, né? Mas essa briga do IPTU segue ainda na justiça e não dá para saber ao certo que fim terá tudo isso. Logo pela manhã, eu, como faço de hábito, né, eu acordo às 4 da manhã e leio todos os jornais, depois, na sequência, eu começo a publicar o blog. Eu estava lendo a coluna do Tostão na Folha, né, e eu destaquei uma parte interessante em que ele fala sobre o caso do incêndio ocorrido no Ninho do Urubu do Flamengo. Diz o Tostão aqui, ó: o filósofo Vampeta, quando era jogador do Flamengo, em uma época em que o clube tinha uma péssima situação financeira, disse que fingia que jogava, enquanto o Flamengo fingia que pagava. Parafraseando Vampeta, o atual Flamengo, que tem finanças controladas, fingia que corria atrás dos documentos para ter o alvará de funcionamento do Ninho do Urubu, enquanto as instituições públicas fingiam que fiscalizavam e que puniriam os infratores. A estrutura em que ficavam os garotos não existia oficialmente. Apenas nessa terça-feira foi feita uma minuciosa vistoria. É o país das omissões, do jeitinho, da gambiarra e da casa arrombada. Olha, tô para ver um jogador ter dado mais prejuízo para um clube do que o Leandro Damião, hein? Em 2017, o Clube Atlético Hermann Aichinger, acho que é assim que pronuncia, né, ingressou com ação de cobrança contra o Peixe, exigindo seu percentual como clube formador do atacante Leandro Damião. Após análise documental, a justiça decidiu que eles tinham razão. A equipe de Santa Catarina, local em que Damião atuou da base até o profissional, entre os anos de 2007 e 2010, receberá pouco mais de 0,48%, quer dizer, menos de 0,5%, pouca coisa menos de 0,5% de R$ 42 milhões de reais pagos pelo Santos ao Internacional quando da compra, né, do Leandro Damião, equivalentes a R$ 203 mil reais. O percentual explica-se assim: a cada ano disputado como profissional, o clube formador tem direito a 0,5%. Leandro atuou por essa equipe nessa condição por 353 dias. É só fazer a conta. E o valor de R$ 203 mil reais é alcançado. O pessoal do bairro do Jabaquara, que simpático bairro do Jabaquara, tem razões de sobra para ficar preocupado, hein? O Bruno Covas, o prefeito aqui de São Paulo, nomeou Arnaldo Faria de Sá, de histórico amplamente conhecido, né, no submundo da política, do futebol, para o cargo de subprefeito do Jabaquara. Uma evidente temeridade, né? Recentemente, o Arnaldo esteve ao lado do Alexandre Barros, que é o atual presidente da Portuguesa, em reuniões, né, realizadas no escritório do Arnaldo Faria de Sá, que tiveram um resultado desastroso para a Lusa. As piscinas do clube foram aterradas e, no lugar, construídos quiosques para tal feirinha da madrugada. Nos bastidores da Portuguesa, comenta-se que Arnaldo teria interesse financeiro no negócio. Vale lembrar que a região do Jabaquara possui ampla movimentação de dinheiro por conta de comércio bem relevante. Bom, quem frequentou o curso de jornalismo da Uninove ouviu falar, quem teve aula com ela ou não, da professora Silene Vitor, que é realmente extraordinária no ofício e também na sua função de comentarista do Jornal da Cultura. Ela, que é sempre muito lúcida, né, e muito corajosa nas opiniões, falou no seu Facebook sobre o ministro Ricardo Salles. Nós vamos ler aqui as palavras dela, que são bem mais relevantes. Diz a Silene aqui, ó: tive um dia puxado, com aula de manhã, banca de doutorado à tarde e aula à noite. Não tive tempo de comentar a participação deliciosa e desastrosa do ministro Ricardo Salles ontem no Roda Viva. Deliciosa porque Ricardo Salles não escondeu sua insignificância como um homem da política. Desastrosa porque quis lacrar, mas foi lacrado por sua própria insignificância. Coitado daquele que insiste em bater palmas para maluco dançar. Foi isso que o ministro pretendia fazer, mas ele próprio, um jovem adulto visivelmente infeliz, frustrado e assustado com ele mesmo, foi vítima de sua própria insignificância. Essa é a palavra. Ricardo Salles é um ministro insignificante. Chego tarde nos comentários sobre o Roda Viva de ontem, mas chego feliz por ter a certeza de que será mais fácil eu acordar loira sueca a Ricardo Salles se garantir por um ano à frente do MMA. Depois de sua queda, todos continuarão sabendo quem foi o Chico Mendes e continuarão sem saber quem foi o ministro do MMA do primeiro ano do governo Bolsonaro. Uns imprimem seus nomes na história, outros saem dela pelas portas do fundo e de cabeça baixa. Foi assim que Ricardo Salles escolheu fazer parte da história. Uma história que somente ele se lembrará. Olha, depois de um texto realmente maravilhoso da Silene Vitor, o blog do Paulinho de hoje vai ficando por aqui. Agradecendo a audiência, vamos espalhar para todo mundo, né? Para todo mundo assistir, escutar, baixar o podcast do blog do Paulinho. Amanhã estaremos de volta. Um grande abraço!